Cena da Irmã Santa. Irmã Santa, hoje pela manhã, tivemos uma sessão do Congresso em homenagem aos 139 anos da imigração italiana no Brasil. Uma sessão solicitada por mim e pelo vice-presidente da Câmara, deputado Marco Maia. Senador, como eu tive problema de voo, era para estar aqui às 10 horas, mas só consegui chegar a uma hora, o deputado Marco Maia leu uma pequena mensagem que mandei em meu nome e também em nome dos outros dois senadores do Rio Grande, ou seja, no meu nome, no nome do senador Zambiasi e também do senador nosso inesquecível Pedro Simon. Mas, senhor, me permita, senador Monsanto, que eu faça parte, pelo menos aqui, da leitura do pronunciamento previsto para hoje pela manhã e que Vossa Excelência considere ele na íntegra. Senhor presidente, há 139 anos, o Brasil recebia em seus braços os imigrantes italianos. Todos somos testemunhas da contribuição dessa gente à construção do Brasil. Quero hoje falar um pouco sobre a colonização italiana em meu estado, o Rio Grande do Sul. Os primeiros italianos chegaram lá há 135 anos. O estado do Rio Grande do Sul recebeu os imigrantes que aqui desembarcaram em 1835. Substituíam, naquele momento, os colonos alemães que a cada ano chegavam em menor quantidade. Quero dizer da importância também dos imigrantes alemães na formação do meu estado. Os colonos italianos foram atraídos para a região para trabalharem como pequenos agricultores, lhe foram reservados terras selvagens na encosta da Serra Gaúcha. Na região foram criadas as primeiras três colônias italianas, Conde Deu, Dona Isabel e Campo dos Bugres, atualmente as cidades de Garibaldi, Bento Gonçalves e Caxias do Sul, respectivamente. Com o tempo, os italianos passaram a subir as serras e a colonizá-las. Com o esgotamento de terras na região, esses colonos passaram a migrar para várias regiões do meu Rio Grande. A base da economia da região italiana, senador Monsanto, foi e continua a ser a vinicultura, quando extraem da terra a uva e o vinho. Claro que hoje a região sul é também um grande polo mecânico, metalúrgico, enfim, das mais variadas áreas, moveleiro, do calçado. Mas eu quero dizer para vocês todos que atualmente essas áreas da colonização italiana produzem com certeza os melhores vinhos, tenho ousadia de dizer, do continente americano. No centro do estado foi criada a quarta colônia de imigração italiana, o primeiro reduto de italianos fora da Serra Gaúcha, o que originou municípios como Silveira Martins, Ivorá, Nova Palma, Faxinal do Soturno, Dona Francisca e São João de Potelese, São João do Polenesini. Nesse último está a localidade do Vale Vêneto, nome dado para homenagear a região italiana. Outras colônias italianas foram criadas e deram origens a cidades como Farroupilha, Flores da Cunha, Antônio Prado, Veranópolis, Nova Prata, Encantado, Nova Brécia, Coqueiro Baixo, Guaporé, Lagoa Vermelha, Soledade, Cruz Alta, Jaguari, Santiago, São Cepé, Caçapava do Sul, Cachoeira do Sul e outras. Senhor presidente, estima-se que imigraram para o Rio Grande do Sul 100 mil italianos entre 1875 e 1910. Em 1900, já viviam no nosso estado 300 mil italianos e descendentes. Atualmente, vivem no Rio Grande do Sul mais de 3 milhões de italianos. 3 milhões de italianos no Rio Grande e descendentes, representando cerca de 30% da população do meu estado. Senhor presidente, quero aqui falar um pouco das inúmeras contribuições dos italianos para o Brasil, para a nossa cultura e para o meu querido Rio Grande. Introdução de elementos tipicamente italianos no catolicismo de algumas regiões do Brasil, festas, santos de devoção, práticas religiosas. Destaco aqui e faço uma pausa para citar festa que todos os senhores senadores e o povo brasileiro deveria conhecer. Temos no Rio Grande festa da uva, festa do vinho, festa da polenta, festa do queijo e tantas outras atividades. Diversos pratos foram incorporados à alimentação brasileira, como o hábito de comer panetone no Natal, de comer pizza, espaguete, tortelli, sopa de anholine, carnileça, o frango, como a gente fala lá, amenorrosto, além da popular polenta frita. O sotaque dos brasileiros, principalmente na cidade de São Paulo, o sotaque paulista, da Serra Gaúcha, no sul catarinense e no exterior do Espírito Santo, tem a marca dos italianos. A introdução de novas técnicas agrícolas que aconteceu em Minas Gerais, São Paulo e toda a região sul. A imigração italiana, senhor presidente, no Brasil, também serviu de inspiração para várias obras artísticas, televisivas e cinematográficas, como as telenovelas Terra Nostra e Esperança, o filme O Quatrilho, que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro, como a atual novela chamada Dita das Oito. Acredito, senhor presidente, que todos saibam que eu sou natural de Caxias do Sul. Estudei em Caxias, trabalhei em Caxias, saí de lá com 30 anos de idade. Tenho grandes recordações, senhor presidente, muitas recordações da minha cidade natal. A colonização italiana é muito forte naquela região. Eu lembro dos melhores momentos da minha vida, da minha infância, da minha adolescência. Era as férias do colégio, quando eu era convidado pelos jovens meninos italianos e meninas para passar as férias na colônia. Lá eu aprendi a mexer na terra, a colher a uva, de fazer o vinho de forma artesanal. Lá eu tomava o café com salame, queijo, polenta, coisas que eu jamais vou esquecer. Havia uma afinidade muito grande entre esse hoje senador negro e a meninada italiana. Como vou esquecer das pescarias nos rios, no 30, no 40, no 60, em Nova Brécia, em Galópolis, no Desvio Riço, em Forqueta ou lá em Flores da Cunha. Grande momento da minha vida. É aquele verão, senador Monsanto, correndo pelos campos, brincando com a meninada, onde não tinha essa história de negro ou de branco. Doce adolescência. Como foi bom viver naquela região. Quando volto lá hoje ainda, o carinho do povo da Serra, da minha cidade natal e das cidades próximas é enorme. Eu só tenho agradecimento a fazer a esse povo de coração quente, de fala amigável e festiva, de mãos calejadas pelo trabalho duro com a enxada, com a foice ou mesmo no trator. Sinto o maior orgulho, claro, senhor presidente, senador Monsanto, de ser gaúcho, de ser caxiense, terra de gente amiga, de boa comida e de vinhos espetaculares. Terra bonita de se ver, é um cenário que encanta a todos. Tudo que eu posso dizer para concluir, senhor presidente, é dizer muito, muito obrigado a toda a comunidade italiana, independente da região. Muito obrigado aos imigrantes italianos que nos deram a honra de trabalhar a terra e de fazer do Brasil esta nação gigante. Escrevi um livro que foi, senhor presidente, na Praça Central, distribuído, autografei todos, tanto na capital Porto Alegre como em Caxias, um livro chamado Pátria, Pátria Somos Todos, onde eu falo de todos, dos italianos e de todas, todas as etnias que formaram o povo do Rio Grande. Esse livro esgotou, e eu diria mais uma vez, se puderem, leiam. Falo ali dos italianos, dos alemães, dos polacos, dos japoneses, falo dos franceses, falo dos japoneses, falo dos africanos, enfim, falam de todas as etnias. E claro, que dediquei um capítulo especial ao povo italiano. Meus vivas à imigração italiana no Brasil. Meus vivas a cada um de vocês, homens e mulheres, de coração e mãos abertos ao novo. Vocês fazem história. Muito, muito obrigado pela forma carinhosa como sempre me receberam. Seja pelo empresariado, seja pelos trabalhadores, seja pelos agricultores, seja pelos produtores de uva, de vinho, seja pelas empresas, seja pelos sindicalistas, senhor presidente, das mais variadas áreas, seja pelos poetas da cidade, seja pelos escritores daquela região. Termino, senhor presidente, somente pedindo a Vossa Excelência que considere na íntegra o meu pronunciamento hoje, em homenagem aos 139 anos da imigração italiana no Brasil. Senhor presidente, eu quero ainda dizer que provavelmente no mês de julho o presidente Lula vai sancionar o Estatuto da Igualdade Racial, que combate todos os tipos de preconceito. Preconceito contra o negro, contra o branco, contra o índio, contra o cigano. Enfim, não importa a etnia, a raça ou procedência. Esse é o que demonstra o Estatuto da Igualdade Racial. Quero dizer também que, nesse momento histórico, eu lembro do Estatuto do Idoso também aqui aprovado. Me lembro da PEC paralela aqui aprovada. Me lembro do 7.72 aqui aprovado e que nós trabalhamos, articulamos, e Vossa Excelência ajudou, senador Monsanto, senador Marco Maciel, e hoje é lei. Podia lembrar de tantas iniciativas que aprovamos no longo desses 8 anos. Mas quero dizer para os pessimistas, aqueles que sempre ficam querendo prever a derrota, parem de ser pessimistas. Nós conseguimos avançar muito nesse trabalho permanente, insistente e com otimismo. Eu lia na sua mesa aí, senador Monsanto, um livro que Vossa Excelência tem que fala do otimismo, e por isso resolvi terminar essa minha fala. Então, aqueles que são pessimistas e acham que a gente não vai um dia, de uma forma ou de outra, acabar com esse fator previdenciário, quero dizer que eles verão que a gente vai escrever uma história diferente. Todos os alvos que perseguimos, atingimos. Vamos atingir também a mudança profunda para que não haja mais o fator previdenciário. O otimismo, para mim, senador Monsanto, é o coração do sucesso. O pessimismo é o símbolo da derrota. Vossa Excelência já falou aqui na tribuna e eu repito. O otimista, ele acaba sendo um vitorioso, porque ele aprende até chegar na batalha final e conseguir a vitória. O pessimista nem vai à luta, porque ele acha que já está derrotado por antecipação. Por isso, vamos... O otimismo não se joga à toalha. Cada dia a gente avança um passo até conseguirmos a vitória final. Muito obrigado.